e em uma propriedade na zona rural do município de Senador Eloy de Souza, a 75 quilômetros de Natal. O crime aconteceu no dia 21 de março, lá em Cabedelo, na Grande João Pessoa. O turista do Paraná, Diego Ferreira da Silva, de 33 anos de idade, ele foi morto a tiros enquanto caminhava com a filha na praia de Ponta de Campina. A Polícia Civil não informou o nome do suspeito preso e a motivação do crime. Durante a ação, os policiais apreenderam um veículo de luxo, uma arma de fogo de grosso calibre e outros materiais de interesse para a investigação. Todos os itens recolhidos serão submetidos à perícia.
Prisão no Rio Grande do Norte.
No Rio Grande do Norte, Senador Eloy.
Senador Eloy.
Aí as circunstâncias do crime, se a polícia não divulgou, é porque deve ter mais gente envolvida no caso.
E esperar o depoimento também dele, né?
É.
5h47 na Paraíba, 5 da tarde, 47 minutos. Quem esteve hoje aqui no Sistema Arapuã de Comunicação, dando entrevista na Arapuã FM, foi o secretário de Meio Ambiente da capital, Wellison Silveira. Ele falou a respeito daquela recomendação do Ministério Público de Contas com relação à obra de mobilidade que está planejada para ser executada ali no finalzinho da Beira Rio, complexo Beira Rio Altiplano, complexo de viadutos e tal, aquela coisa toda. A gente trouxe na semana passada a informação, a Prefeitura de João Pessoa, também trouxe a nota da Prefeitura de João Pessoa, informando que a obra não tinha nem começado ainda e que estariam sendo cumpridas todas as etapas do processo, mas o secretário esteve aqui e também trouxe esclarecimentos sobre os pontos divergentes dessa obra. Vamos ouvir o secretário Wellison Silveira, de Meio Ambiente, aqui na capital, na Arapuã FM.
Reunidos, Secretaria de Infraestrutura, Planejamento, Procuradoria e a Secretaria de Meio Ambiente com os membros do Ministério Público de Contas, o doutor Marcílio, o doutor Manuel, o Luciano, explicando, né, os pontos controvertidos, né, que porventura estavam sendo questionados. Um deles, como você citou, a questão da licença ambiental. O Ministério Público questionava a competência da própria Prefeitura emitir essa licença, e nós defendemos, né, o que é consolidado, a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal invoca essa competência de obras de impacto local aos órgãos integrantes do SISNAMA, que compõem o Sistema Nacional de Meio Ambiente, ou seja, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Temos o devido licenciamento e essa competência, ela é originária, ela é delegada pela Constituição e não pela SUDEMA. Então, fizemos essa alegação, iremos manifestar nesse sentido, e todas as decisões, né, vêm sendo tomadas, inclusive do Parque da Cidade. Não sei se você lembra, mas na época do Parque da Cidade também veio esse assunto, a discussão de que, por ser um parque de mais de 20 mil metros quadrados, 20 mil hectares, não poderia ser licenciado pela Prefeitura, e o Tribunal de Justiça decidiu a favor da competência da Prefeitura.
Ou seja, só para quem está em casa entender, no entendimento do Ministério Público de Contas, a Prefeitura, ela não pode legislar em causa própria, é basicamente isso, não pode emitir uma licença de uma obra que a própria Prefeitura está tocando.
Não é nem só o autolicenciamento, que é esse raciocínio que você está colocando, mas o entendimento seria de que, por ser uma obra de grande impacto, teoricamente, a competência fosse do órgão estadual. Isso não procede, a legislação não diz dessa forma. Nós temos um regulamento que prevê isso, temos resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, temos a Lei Federal 140/2011, que não prevê dessa forma, temos a Constituição Federal, artigo 225, que não dispõe dessa forma, temos uma lei municipal que não dispõe dessa forma. Então, o entendimento de que a competência não seria da Prefeitura, esse já é passado, que não procede. E nós explicamos isso aos membros do Ministério Público de Contas e esperamos que haja essa compreensão, tendo em vista que isso não é uma questão de entendimento, é uma questão de decisões consolidadas. Outro ponto foi a necessidade de um estudo.
Bom, a gente teve um probleminha aqui na nossa sonora aí, do secretário Wellison Silveira. Eu tenho outras sonoras, a gente vai trazer já. São 5 da tarde, 51 minutos na Paraíba, 5h51. Enquanto a gente resolve o nosso problema aqui da sonora com o secretário Wellison Silveira, trazer aqui um caso que repercute desde ontem, o Washington Luiz, que é o caso de um suboficial da reserva da Marinha. Deu problema na sonora aí, viu? É um suboficial da reserva da Marinha que foi flagrado por câmeras de segurança de um condomínio.
Isso.
Agredindo com socos o próprio filho, um jovem cadeirante, no bairro do Bessa, aqui em João Pessoa. Foi no estacionamento de um condomínio. Trata-se do suboficial da reserva Antônio Luiz Alves de Sena. Inclusive, ele responde inquérito já instaurado pela Polícia Civil para apontar enquadramentos nos crimes de tortura ou lesão corporal decorrente de violência doméstica. Os registros das agressões ocorreram por volta de 1 da madrugada de ontem. Horas após as imagens ganharem repercussão nas redes sociais, o militar aposentado apresentou-se espontaneamente na central de polícia no bairro do Geisel. Mas, como a apresentação ocorreu aproximadamente 11 horas depois do fato, a PM avaliou que a ausência de perseguição ininterrupta inviabilizava a prisão em flagrante por amparo legal. Ele optou por manter-se em silêncio por orientação jurídica. O que se sabe dessa história é que o militar, ele já tem um histórico de convivência comunitária bem complicado. Inclusive, já havia gerado uma representação formal enviada pela administração do prédio à Capitania dos Portos. A documentação encaminhada à Capitania dos Portos, ligada à Marinha, inclui um dossiê com relatos de condutas inadequadas e riscos à segurança dos condôminos em decorrência do hábito de ostentar porte de arma de fogo. Em nota, a Marinha informou ter repassado os questionamentos ao setor responsável, prevendo retorno no prazo de até 5 dias úteis. O levantamento juntado pelos moradores expõe um laudo extraído de processo público que atesta que o militar é diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada grave, associado ao sentimento de perseguição e episódios de surtos psicóticos. Um dos eventos anexados no relatório data de 6 de junho, quando a Polícia Militar precisou ser acionada para conter alterações no local. A polícia dá prosseguimento às investigações e análise de registros complementares para instruir o caso. A informação com relação a esse caso, sabe-se que o problema é que esse jovem, que não era cadeirante, ele se tornou cadeirante após um acidente, ele faria uso de uma bolsa para coleta de urina, Washington Luiz, e essa bolsa estava cheia. E apesar dos pedidos do filho para esvaziar essa bolsa, o pai não quis esvaziar, ou não esvaziou essa bolsa. A bolsa muito cheia, ele entrou no carro, o que aconteceu? Derramou urina dentro do carro. E essa foi a raiva, essa foi a revolta desse suboficial da reserva da Marinha, Antônio Luiz Alves de Sena, que o levou a agredir o próprio filho. Estamos acompanhando esse caso de perto. 5h55. Bom, a gente vai. Temos aí, tá em ordem a sonora do secretário. O secretário falou da questão do esgoto, cobrou soluções da CAGEP e disse que aceitaria presidir a companhia. Vamos ouvir.
Sempre coloco nesse assunto a definição de competências. A prefeitura, ela é competente pelo sistema de drenagem pluvial, manutenção das galerias, da limpeza, da desobstrução, combate ao lançamento de efluentes clandestinos de esgoto. Mas eu também faço sempre questão de ressaltar a competência do governo do estado e da CAGEP em relação a isso. Hoje de manhã, eu estava assistindo um jornal e aparecendo um chafariz de esgoto no bairro de Mandacaru. Era uma solução, né, de total improviso, em que um cano na vertical, aproximadamente 10 metros de altura, que era um suspiro para evitar o vazamento do esgoto. E ainda assim vazava o esgoto e virava uma verdadeira cachoeira, chafariz de esgoto. Será que é essa a solução que a CAGEPA vem dar para o sistema de tratamento de esgoto da nossa cidade, então eu sempre aponto as falhas que existem. Quando uma boca de lobo, quando um posto de visita da CAGEPA extravasa, ela vai extravasar na galeria pluvial, e essa galeria pluvial vai para o rio ou vai para o mar. E aí acaba comprometendo a qualidade da água. Quem paga essa fatura é a cidade de João Pessoa. É o morador de João Pessoa que deixa de usufruir daquela praia porque ela foi contaminada. Então, eu não estou dizendo que 100% da responsabilidade é da CAGEPA. Assumo a responsabilidade que é da prefeitura. Mas faço questão sempre de dizer que essa é uma responsabilidade solidária, que a população não tem... é quem paga essa conta no final de tudo, e que a gente precisa unir esforços. E essa reunião foi exatamente nesse sentido, que as partes colocassem o que é que tem à disposição de equipe de fiscalização, de instrumento, de equipamento, de recursos, e que possamos chegar definitivamente a uma situação de solução para o combate de lançamento de esgotos clandestinos.
Porque o presidente da CAGEPA lhe desafiou inclusive a sentar na cadeira dele semana passada, dizendo que se a solução é tão fácil, que ele venha sentar na minha cadeira e venha resolver a situação. Diga como é que se resolve essa questão. Por que ainda continua, secretário, esse desentendimento entre as partes?
Tá. Se o presidente não teve capacidade técnica ou operacional de resolver com a disposição que tem hoje no governo do estado, eu acho que o mandato dele termina, se eu não me engano, 31 de dezembro. E nós teremos aí, né, se Deus quiser, um novo governador para Paraíba, que com certeza não vai mantê-lo dentro dessa função. Se o ex-prefeito Cícero, o futuro governador, vai me chamar para ocupar a cadeira dele, só cabe a ele, né? Eu até aceito, já vou adiantando. Mas que a gente tem hoje tecnologia, a gente tem... É inadmissível, Felipe, você ter uma cidade como João Pessoa e você só tem duas estações de tratamento, uma no S e outra em Mangabeira. É inadmissível você ter um sistema de coleta de tratamento de esgoto, que ele foi projetado na década de 60, e que todo o esgoto de João Pessoa ele percorre mais de 1.000 quilômetros para poder chegar até a estação de tratamento. Quando esse esgoto chega para ser tratado, ele já está diluído, de tanto que ele rodou a cidade. Né? A quantidade de estação elevatória, você abrir a boca para dizer que a grande obra foi a construção da estação elevatória da Maria Rosa, eu teria até descrição, né, nesse tipo de comentário. A quantidade de investimentos que já foram feitos, públicos, né, e privados agora, porque foi privatizada a CAGEPA. E dizer que a grande solução do esgoto que está sendo adotada foi vender a CAGEPA, né, para mim é um ato de gestão, né, que não merece, eu não concordaria com os termos como foi feito. Eu não condeno nem a prática da parceria privada, a ferramenta, né, porque é um instrumento de gestão pública, mas as formas como foi feita, as faltas de acompanhamento e de foi entregar o filé, né, e ficaram com osso.
Arapuã FM. Bom, e aí, falou grosso aí o secretário, viu? Falou grosso. E para encerrar somente, só fazendo registro aqui, nessa mesma entrevista o secretário Elson Silveira anunciou que o Parque Arruda Câmara Bica vai contar com um sistema moderno de acesso, com totens de autoatendimento para pagamento eletrônico das entradas através de Pix. O ingresso custa R$ 3,00, mas eles só aceitam dinheiro, e a partir de dentro de muito em breve, o Pix será uma ferramenta para você pagar as entradas no Parque Arruda Câmara, nossa querida Bica. Foi um anúncio feito hoje pelo secretário Elson Silveira, do Meio Ambiente. 6 em ponto, a gente faz o intervalo. Na volta tem o tirinete da política, novidades no comando do PSDB aqui na Paraíba, possibilidade inclusive do prefeito Léo Bezerra migrar pro PSDB. Tá cheio de moído, tá cheio de tirinete, já depois do intervalo nos 60 minutos.
Pra quem não tem tempo a perder.
6 em ponto.
O melhor jornalismo. Volta já. Volta já. Na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã, uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
A partir das 2 da tarde é hora de deixar o dia mais leve e cheio de boas histórias. Temos um encontro marcado todos os dias no Tarde da Gente, um programa feito pra você que gosta de informação, conversa boa, dicas e momentos de descontração. Um espaço pra todo mundo, especialmente para as mulheres. Tarde da Gente, sua tarde mais leve, mais próxima, mais nossa. A partir das 2 da tarde.
TV Arapuã, a TV da gente.
prazer de estar em sua companhia em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar o que é bom no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante.
Quando o sabor é de verdade, todo mundo já conhece. É rei de ouro na sua mesa, qualidade que aparece. Tem batata, tem pipoca, tem nacho sensacional. E pra refresco é qualquer estação.
Tem sabor e alegria.
Vou para preparo de bebida, rede ouro, sabor pra todo dia.
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
E aí, tá de baixo astral? Vem pra Arapuã!
O SUV híbrido mais desejado do Brasil está com condições inacreditáveis na GWM PG Prime. É a sua chance de garantir a tecnologia, o espaço e a economia da linha Haval H6. Conversões a partir de R$199 mil. Isso mesmo, a sua virada para o mundo híbrido a partir de R$199 mil. Não espere mais. GWM João Pessoa, Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 2040, Expedicionários, João Pessoa. GWM é na PG Prime. Viva o futuro hoje. Desacelere, seu bem maior é a vida.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
O jogo da sua vida não se ganha na sorte, se ganha no preparo. E a tática campeã está na Uninasal. Com mais de 1.300 laboratórios e 80% dos alunos formados empregados, você entra em campo pronto para o mercado de trabalho. Aproveite! Graduação presencial com a primeira e segunda mensalidades, R$ 99,00 cada pelo programa Ser Solidário. Matricule-se agora em uninasal.edu.br e ganhe uma camisa exclusiva. Uninasal, é tempo de estudar para vencer.
De segunda a sábado, o melhor programa policial da Paraíba. Rota da Notícia. Apresentação Vinícius Henriques. Comece o dia bem informado. Aqui na Arapuã FM. Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda. Arapuã.
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Acerte o seu relógio com Arapuã FM na Paraíba, 6:05.
18:05 na capital paraibana.
A Rede Arapuã de Rádios conecta a Paraíba para apresentar os fatos do dia a dia do Estado e os bastidores da política. Conteúdo, serviço, entrevista e opinião. Agora na velocidade do relógio. Uma hora de informação e credibilidade no ar. 60 minutos. Agora na Arapuã FM.
A rádio que a Paraíba ouve. Arapuã FM.
Mudanças em comando de legenda na Paraíba. Chefe de gabinete do prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, Vitor Cavalcante, assume a direção do PSDB estadual, fala dos desafios à frente da legenda e deixa o tapete estendido e abre a porteira para a chegada do gestor da capital.
E teve repercussão. Deputado estadual Hervásio Bezerra, do MDB, comenta sobre a saída de Léo Bezerra do PSB e que a qualquer partido gostaria de contar com o prefeito de uma capital. O quadro de filiados, Léo Bezerra, ao menos o atual partido no qual ele faz parte, o PSB.
Ventos da mudança em Campina Grande após retirada do nome da nominata. Após sair da nominata para disputar vaga na Câmara dos Deputados, vereador Ivonete Ludgeri do PSD anuncia que vai ser suplente de André Gadelha, pré-candidato ao Senado pelo MDB.
Tem muitas águas a rolar aí debaixo da ponte, viu, meu amigo? E mais, tudo feito às claras para candidato ao Senado André Gadelha. Ele falou sobre a chegada de Ivonete Ludgeri para compor a chapa e revela momentos que foi acordado entre as legendas.
Último a saber, deputado federal Wellington Roberto também falou sobre essa movimentação dentro do PSD, mas contemporiza acerca da baixa dentro da legenda que não terá os votos da vereadora Ivonete Ludgeri.
Eleições 2026, presidenciáveis Renan Santos, partido Missão, fala sobre a polarização das eleições e se coloca como a terceira via em entrevista ao Sistema Arapuã de Comunicação.
Confiança no processo eleitoral e no 8 de janeiro. Na mesma entrevista, Renan Santos dá sua visão sobre o processo eleitoral no Brasil e ainda opina sobre processos jurídicos de quem participou dos atos de 8 de janeiro de 2023.
Processo tranquilo. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, desembargador Márcio Murilo, falou sobre a expectativa do pleito deste ano, que espera eleições, eficiência com transparência.
O programa 60 Minutos tem a apresentação de Cacá Barbosa e Washington Luiz.
A produção é de Fabiano Melo.
Participe dos 60 Minutos através do telefone 3249-2095, repetindo 3249-2095, ou mande áudio pelo WhatsApp 98206-6060. Salve esse número e mande áudio 98206-6060.
Você acompanha o Arapuã nas redes sociais e no Facebook Arapuã 95.3 e no Instagram arroba Arapuã FM.
O programa 60 Minutos é gerado para toda a Rede Arapuã de Rádios através da cabeça de rede Arapuã FM João Pessoa 95.3.
Estamos em cadeia pela Arapuã Campina Grande em 107.3.
Arapuã FM Patos 98.9.
Conosco também Rádio Arapuã FM em Cajazeiras 98.5.
Rádio Liberdade FM de Pombal 96.3.
E a Rádio Cidade de Catolé do Rocha em 104.9 FM.
O 60 Minutos também é transmitido pela TV Miramar em canal aberto 4.1 HD digital, pelo site com áudio e vídeo Arapuã fm.com.br, via áudio pelo portal arapuã.com.br e pelo YouTube da TV Miramar. 6 da noite, 9 minutos na Paraíba, 6:09, a segunda hora, segunda edição, segundo momento dos 60 minutos desta quinta-feira, véspera de sexta e véspera de fim de mês, 30 de julho de 2026.
Pra quem não tem tempo a perder,
começou
60 minutos, as informações que você precisa em uma só rádio, Arapuã FM. Na velocidade da notícia, girando pela Paraíba. 60 minutos, a informação com credibilidade e em cima da hora.
Quero ver. 6 da noite, 10 minutos na Paraíba, 6:10. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, minha Paraíba de audiência. Boa noite, João Pessoa, boa noite, Campina Grande, boa noite, Patos, alô, alô, Cajazeiras, Pombal, Catolé do Rocha, você da internet, no site, no aplicativo, no YouTube, você com a gente também na tela da TV Miramar, em canal aberto, canal 4.1 HD digital. Estamos chegando com a segunda hora dos 60 minutos, com ela vem o tirinete da política. Boa noite para você também, Washington Luiz.
Muito boa noite, Cacá. Meus cumprimentos a você, extensivo a toda a nossa equipe e a toda a Paraíba, que a partir de agora se liga conosco. Muito obrigado a todos pelo carinho. Vamos juntos. Vamos pra frente.
Começou o Tirinete, 6 da noite, 10 minutos.
60 minutos. A informação com credibilidade e em cima da hora. Em 60 minutos, tudo o que você precisa saber.
6:11 na Paraíba, 6 da noite, 11 minutos. Mudanças à vista no PSDB, no Ninho Tucano. Ontem à noite foi anunciado o nome de Vitor Cavalcante como presidente estadual do PSDB. Quem é Vitor Cavalcante? É o chefe de gabinete do prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra. Nós ouvimos Vitor Cavalcante, chefe de gabinete do prefeito João Pessoa Léo Bezerra e novo presidente estadual do PSDB aqui na Paraíba. Vamos ouvir.
Para mim é uma satisfação e uma alegria, um espírito de desafio. Fazer retomada de um partido tão importante no cenário nacional, tão importante no cenário estadual. O PSDB já teve presidente da República, o PSDB já teve governo, já foi governador do Estado. Então, o partido tem uma história e uma trajetória gigantesca, seja no cenário nacional, seja no cenário estadual. E para mim é um desafio fazer retomada desse processo, desse partido político, nesse momento de reconstrução do partido e da federação.
É, quando o senhor fala momento de reconstrução, e é bem verdadeiro, nada é de repente, tudo é construção. E o senhor vai ter que construir tanto o fortalecimento da legenda, das legendas PSDB e também do Cidadania, né?
Exatamente. O espírito é esse de reconstruir, não somente na cidade de João Pessoa, mas em todo o estado da Paraíba, e fortalecer esses dois partidos e a federação, para que a gente possa ter também outros momentos aí de campanhas mais fortes nos anos seguintes.
A federação aqui, PSDB Cidadania, continua no mesmo barco, ou seja, apoiando a pré-candidatura de Cícero Lucena ao governo do estado.
Exatamente. O trajeto que a gente vai caminhar agora para 2026 é no apoio à pré-candidatura do governador Cícero Lucena, à pré-candidatura do vice-governador Diogo Cunha Lima, marchando junto aí para essa vitória.
Em relação ao Senado, a federação já tem uma tendência, já sabe quem vai apoiar, se é André Gadelha e Veneziano?
Não, a gente ainda está em discussão, o Senado Nacional também está fazendo um pouco dessa discussão. Nesse momento a gente vai convergir com a pré-candidatura do governador Cícero. O Senado Federal é uma discussão que a gente ainda vai fazer e até as convenções eu acredito que isso já vai estar mais ou menos definido.
Essa convergência vai também de acordo com o posicionamento do prefeito da capital e agora presidente do PSDB, Léo Bezerra, né? Vai ser tudo em comum acordo.
O PSDB também vai ser presidido por mim. Eu estou presidindo a federação e estou presidindo o partido do PSDB.
Ah, claro, não é o prefeito. Não é o prefeito Léo Bezerra.
Claro que o prefeito Léo Bezerra é um quadro que eu sempre digo o seguinte, Brás, qualquer partido que tem comando no estado da Paraíba gostaria de ter um quadro tão importante como o prefeito da capital, Léo Bezerra. Não somente pelo cargo que exerce, mas pela pessoa e pelo político que é. Mas Léo Bezerra ainda tem uma construção a ser feita dentro do partido que ele se encontra, que é o PSB, e a gente vai respeitar essa construção do prefeito Léo Bezerra e a partir do momento que ele se decidir, se ele se decidir vir para o PSDB e para a federação, será muito bem-vindo nessa conjuntura.
Mas o senhor já dialogou com essa possibilidade de Léo, que deve deixar o PSB, se filiar ao PSDB?
O convite está feito. Qual partido que tem comando na Paraíba, sério, não gostaria de ter o prefeito da capital? Agora, a gente vai respeitar o momento em que o prefeito Léo Bezerra está e na discussão que ele tem hoje com o partido que ele se encontra, que é o PSB. Mas é óbvio que se ele quiser vir para o PSDB, nós estamos de portas abertas para receber.
Arapuã FM.
E as portas do PSDB para Léo Bezerra estão tão abertas que hoje o ex-senador Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, confirmou um convite a Léo Bezerra para que ele ingresse no Ninho Tucano. Léo Bezerra deve consultar os aliados para saber qual caminho tomar, mas essa ida de Vitor Cavalcante para o comando não só do PSDB, mas do comando da Federação PSDB Cidadania já é um indicativo importante de qual será o destino de Léo Bezerra após sair do PSB, que aí é questão só de tempo, questão de tempo Léo Bezerra deixar o PSB.
Se o chefe de gabinete dele está à frente...
Pois é. Evásio Bezerra, deputado estadual, pai do prefeito, comentou a eventual saída de Léo Bezerra do PSB e disse o seguinte, olha... Qualquer partido gostaria de contar com o prefeito de capital no seu quadro de filiados. Repetindo até a fala do próprio Vitor Cavalcante. Mas Evásio fez um adendo. Menos o PSB. Vamos ouvir Evásio Bezerra.
Eu assisti ao vivo e a coisa, a entrevista, a fala do secretário Vitor Cavalcante. E Eu assisti, obviamente, e testemunhei ele de forma pública fazendo o convite ao prefeito Léo Bezerra. Ele pontuou muito bem, e eu reforço apenas e destaco o seguinte, é que Léo não precisa de legenda agora. É uma decisão que ele vai poder tomar mais adiante, vai ter que conversar muito com os partidos. É como o Vitor disse, qual o partido que não quer que não quer um prefeito, o prefeito de uma capital e a capital da Paraíba? Eu acho que só o PSD. Eu não conheço outro partido no país que não queira, o país do partido que não queira ter um prefeito de uma capital, e no nosso caso aqui, que não queira o prefeito da maior cidade, do maior reduto do colégio eleitoral, que é João Pessoa. Mas é isso, então Léo não é candidato agora, é uma coisa que ele vai ter que aguardar o resultado das eleições, vai fazer uma avaliação e no momento oportuno ele tomará a decisão, como vai tomar, quero crer que brevemente, ele já conversou com a bancada de vereadores, tem conversado individualmente com a bancada cicerista e soube que já está agendado uma conversa com os suplentes de vereadores, que são extremamente importantes, são os principais militantes da classe política. Não existe deputado se não tiver suplente, não existe vereador se não tiver suplente. Então, partindo desse princípio, o prefeito Léo demonstra a visão, o respeito e a gratidão por essas pessoas que integram hoje o seu agrupamento político, elas sejam consultadas e tenham direito à voz e à vez, dando opinião com relação à decisão importante que o prefeito irá tomar, sim, sobre a escolha do segundo senador que o seu agrupamento político irá apoiar.
Ainda no campo das decisões, deputado Ervásio, o senhor tem declarado aí nas últimas horas que está próximo da decisão do Grupo Bezerra, do seu agrupamento político, em relação quem vai votar para o segundo nome do Senado da República. Podemos arriscar aí que deve ser mesmo Nabô Vanderlei?
O risco é seu, não tenho que ter solidariedade com você com relação a isso. Lógico que os nomes que estão postos aí são bastante interessantes, tem a dificuldade de Léo, não há como esconder os dissabores que ele enfrentou, não apenas recentemente, com dois vereadores que em tese poderiam integrar e fortalecer a bancada de sustentação do governo e que pensam diferente. As hostilidades foram praticadas aí durante um bom tempo, mas isso já vai tomar a decisão ouvindo esse agrupamento. Agora, eu não posso adiantar, não vou adiantar, e diga-se passagem, aí não é um grupo pequeno, o diminuto Grupo Bezerra, eu, Odon e Léo, a coisa é mais ampla.
É todo um agrupamento político, né?
É, do cargo que Léo ocupa, então não é mais uma decisão, no passado era, a decisão éramos eu, Odon e Léo. Mas hoje não, tem uma bancada sincerista na Assembleia, tem os vereadores que dão sustentação ao governo na Câmara, que ele já conversou com todos indistintamente, e quero crer, que não sei se ainda no decorrer dessa semana, ele vai se reunir com os suplentes, como eu frisei anteriormente.
Até segunda-feira sai essa decisão?
Eu espero que... A decisão de quê? Do anúncio do senador?
Isso.
Não fica a critério dele, Braz. Lógico que ele tem aí, tem que ter cautela, tem que ter equilíbrio, não é uma decisão fácil para ele, eu tenho certeza disso, pela ligação pessoal, emocional e as amizades que ele tem, e tem sim, ele tem amizade com o ex-governador João Azevedo e tem amizade também de muito tempo com o Nabô, com o Hugo, e mantemos uma boa relação. É só aguardar essa decisão que será oficializada brevemente, torço eu, para que seja até um pouquinho antes da convenção.
Arapuã FM, 60 minutos.
6h21 na Paraíba, 6h, 21 minutos. Bom, que a saída de Léo Bezerra do PSB é certa, até as palminhas que pousam ali na Praça João Pessoa sabem. Agora o destino está aí, a pista está dada, pode ser de fato o PSDB, vamos aguardar. Até porque Léo precisa de um partido para chamar de seu para disputar a reeleição. nada mais justo, nada mais. O ideal seria realmente o PSDB para que ele. Até para ele reconstruir, ele vai receber um PSDB praticamente do zero, né? Vai receber um PSDB praticamente do zero para ele reconstruir, para ele montar, criar a sua estrutura. Eu acho que vai ser terminar sendo o caminho. 6h21, rapidamente, duas informações sobre convenções, Washington Luiz. A primeira é do PDT, realiza segunda-feira, 5 da tarde, na sede da Asplan. A convenção para definir os candidatos às eleições de 2026 e definir participação do partido na chapa majoritária. A meta é eleger até 2 deputados estaduais, ampliando a bancada na Assembleia Legislativa. Dentre os principais nomes da chapa proporcional estão a advogada Denise Ribeiro, que é a primeira-dama de Sapé e vice-presidente estadual do PDT, o vereador João Pessoa Júnior Leandro, o ex-deputado Dr. Érico Jean, a tenente-coronel Mônica Rodrigues, o ex-secretário Sábio Salvador, o médico Dr. André Lima, capitão Pereira e outras lideranças regionais. Outro destaque é da ex-deputada Rafaela Camaraense, que além, apesar de disputar uma vaga na Assembleia, também é cotada para ser vice de Lucas Ribeiro na chapa majoritária. Portanto, dia 4, segunda-feira, 5 da tarde, na sede da Asplan, a convenção do PDT. E uma outra convenção também, que já está com data certa, é a convenção do Partido Novo. É, a convenção vai ser dia 1º, sábado, no Ilhatec, no bairro da Torre. E o Novo deve lançar suas nominatas para deputado estadual, para deputado federal, e deve confirmar o nome do Major Fábio como candidato ao Senado, independente se ele vai ser, se vai ser aliança com o PL ou não. Mas fato é que o Novo deve lançar suas nominatas para federal e estadual na convenção, 2 da tarde, sábado, no Ilhatec, que fica no bairro da Torre, aqui na capital paraibana, a convenção do Partido Novo. 6h23, Washington.
Olha, aí está com o colunista Tarcio Lohan, do Metrópolis, agora há pouco, foi publicado, é que a Polícia Federal pediu autorização do Supremo Tribunal Federal para investigar o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, por suposto crime de corrupção e tráfico de influência no Ministério da Saúde por negócios relacionados à cannabis medicinal. Lulinha é filho do presidente Lula. Ele chegou a ser citado no inquérito da Operação Sem Desconto, que investiga a chamada farra do INSS por conta de sua relação ao lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. O pedido da Polícia Federal foi distribuído ao gabinete do ministro André Mendonça ontem. A informação foi confirmada pelo jornal Folha de São Paulo e também pelo Metrópolis.
6h24, 6 da noite, 24 minutos agora, 6h24, o Podemos é o primeiro partido a registrar candidaturas nas eleições de 2026. A informação está no Divulga Candi, que é o sistema de divulgação de candidaturas e contas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral. Até o momento foram protocoladas 11 candidaturas para deputado federal. Entre os nomes registrados estão os deputados federais Romero Rodrigues e Rui Carneiro, que disputam a eleição. Também foram registrados os nomes de Amanda Ciesai, Siloca Barroso, Jacó Maciel, Léo Gadelha, Miguel Pimenta, Nelson Davi Drobox, Sandra Marrocos, Sara Cabral e Silvia da Pesca. A convenção foi na última sexta-feira, dia 24, a convenção do Podemos. O partido anunciou que pretenderia lançar 13 candidatos à Câmara dos Deputados, mas apenas 11 aparecem no sistema do TSE. O prazo para registro termina no próximo dia 15 de agosto. No mesmo evento, na convenção da última sexta-feira, o Podemos também referendou apoio ao projeto de reeleição de Lucas Ribeiro, integrando a chapa majoritária liderada pelo Progressistas. São 6h25 na Paraíba, 6 da noite, 25 minutos. Seguindo aqui com 60 minutos aqui pela sua Arapuã FM. Hoje teve uma celebração importante para a Justiça Eleitoral paraibana. Foram comemorados hoje 94 anos da Justiça Eleitoral na Paraíba. E durante essa solenidade, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, desembargador Márcio Murilo, falou sobre a expectativa para o pleito deste ano e que espera eleições com eficiência e transparência. Vamos ouvir o desembargador Márcio Murilo, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Paraíba. Põe lá.
A equipe do TRE é uma equipe azeitada, pronta para fazer a eleição, e fiquem certos que a eleição irá transcorrer com tranquilidade, com eficiência e com celeridade, de acordo com o que precisa e merece por paraibano.
Está aí a expectativa do presidente do TRE, desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos. São 6:27 na Paraíba, 6:27, vamos fazer um intervalo muito rapidinho. Na volta, temos as falas do pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, do partido Missão. Falou sobre polarização, se colocou como terceira via, falou sobre o processo eleitoral no Brasil, a questão do 8 de janeiro, e tem também o desdobramento daquele episódio de ontem, da retirada do nome da vereadora de Campina Grande, Vonete Ludgério, da nominata para deputado federal pelo PSD. O desdobramento é o seguinte, é que ela anunciou que vai ser suplente de André Gadelha, que isso, é pré-candidato do MDB ao Senado. Tudo isso e muito mais já já aqui nos 60 minutos.
Para quem não tem tempo a perder.
6:28, voltamos em instantes.
É um minutinho só.
60 minutos. Para quem não tem tempo a perder.
O melhor jornalismo. Volta já. Volta já.
Na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã, uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Você sabe quem são os candidatos ao governo da Paraíba? E o que eles pensam sobre o futuro do nosso estado? No dia 9 de agosto, você vai ter a oportunidade de conhecer cada um no primeiro debate da televisão paraibana, na TV Arapuã Band. Efraim Filho, Lucas Ribeiro, Cícero Lucena e Olímpio Rocha, frente a frente, ao vivo, com repercussão em todas as nossas plataformas. É para você, que é o nosso convidado especial. Dia 9 de agosto, o primeiro debate de TV entre os candidatos ao governo da Paraíba. Arapuã, eleições 2026. A nossa escolha é você.
Oferecimento. Aleph Laboratório Ótico tem estilo. A melhor da região. Conserpa e Engé. 55 anos construindo a Paraíba. Porque todos os rios correm para o mar. Shopping do Automóvel João Pessoa. Há 21 anos o shopping da o família da paraibana.
Não se ganha na sorte, se ganha no preparo. E a tática campeã está na Uninasal. Com mais de 1.300 laboratórios e 80% dos alunos formados empregados, você entra em campo pronto para o mercado de trabalho. Aproveite! Graduação presencial com a primeira e segunda mensalidades, R$ 99,00 cada pelo programa Ser Solidário. Matricule-se agora em uninasal.edu.br e ganhe uma camisa exclusiva. Uninasal, é tempo de estudar para vencer.
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Olá, tudo bem? Eu sou o Zico e vou te contar sobre uma empresa que há uma década vem transformando histórias e sorrisos. A Oral Unique cuida do sorriso do brasileiro com experiência, tecnologia e um jeito humano de atender. São 10 anos devolvendo confiança, segurança e a liberdade de sorrir sem medo. Já são mais de 2 milhões de novos sorrisos. Agora é a sua vez.
Agende agora, 981237030.
Oral Unique, há 10 anos referência em sorriso campeão.
Quantos anos você tem? Na Automais, a sua idade vale o desconto. Na compra de 2 aparelhos auditivos, o segundo aparelho tem um desconto da sua idade. É a promoção Paizão Automais. Aproveite e adquira seus novos aparelhos auditivos com tecnologia suíça, inteligência artificial, baterias recarregáveis e conexão com o celular. E ainda parcele em até 10 vezes sem juros. Fale agora pelo WhatsApp 0800-778-7020. Agende o seu atendimento gratuito com nossas fonoaudiólogas e aproveite essa oportunidade. Automais. Quem ouve bem, vive melhor.
Todas as manhãs, você precisa de informação de qualidade para começar o dia. E informação de qualidade precisa de nome e sobrenome.
Paraíba Verdade.
Jaceline Marques e João Fernandes comandam o Paraíba Verdade.
De segunda a sexta, o programa de maior credibilidade. Respeito ao ouvinte. Paraíba Verdade. Política, economia e as últimas notícias da área policial. Das 6 às 8 da manhã. Só aqui, na Arapuã FM. Não é só uma rádio. É uma marca.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda. Arapuã.
Arapuã.
Arapuã FM.
Não é só uma rádio. É uma marca.
60 minutos. A informação com credibilidade.
E em cima da hora.
6h32 na Paraíba, de volta com 60 minutos aqui pela sua Arapuã FM, para toda a rede Arapuã de Rádios Washington Luiz.
É, um abraço aqui e agradecer toda a cidade lá de Cajazeiras, né? Cajazeiras, São José de Piranhas, que é a terra do nosso amigo José Lee, que está aqui acompanhando o nosso programa, está na, lá no Carneiro dos Chaves, né?
E é bom ali, viu?
É muito bom lá na, no, no, lá na estrada ali, da Campina Grande. Ele, Gregório, um abraço, Gregório. Que Deus ilumine, nosso diretor-presidente João Gregório, que são irmãos, né? E o nosso querido senhor e amigo nosso Daniel Nobre, né? Daniel que tem uma coluna no nosso portal, arapuan.com.br. Além dele, o doutor Aloysio Bezerra, doutor Naldo Queiroga, o Luiz Torres, enfim, uma série de colunistas que nos orgulha sempre. Então, muito obrigado a todos. Um bom retorno, que Deus ilumine a vocês. Diz que tem um carneiro lá que é uma maravilha.
Acredito.
Uma culinária que é fantástico. Então, um abraço a todos vocês, muito obrigado ao, me parece que é o Vanderlei, se não me falha a memória, é o dono, é uma das pessoas, o Vanderlei ou a Vanderlei, acho que é Vanderlei, e a, está lá conosco também acompanhando o programa. E agradecer também a audiência do pessoal lá no Vila, a nosso querido Fazenda Real 1, né? O meu amigo Luciano, que é o síndico lá, acompanha todos os dias o programa, e no próximo dia 15 vai estar comemorando 5 anos lá no Fazenda Real 1, então, e por esse feliz acontecimento, vai ter uma festividade lá para os condôminos, para as pessoas convidadas, com Tom Oliveira e o nosso querido Tuaregs.
Eita,
é, então, um abraço Roberto. Um abraço, muito obrigado pelo carinho.
Eita, o show Tuareg é bom, viu?
Muito bom, muito bom. E uma Prata da Terra, né? E o Tom Oliveira show, também, que é Prata da Terra, né?
Eu vi um show
do
Tuaregs no Shopping Tambião um tempo desse. Meu amigo, ali na Praça de Alimentação.
Muito
de
bom.
Quando o Roberto toca lá.
Ele toca sempre lá no Bessa Grill também. Figuraça, cara fantástico.
Grande,
né?
Roberto.
Grande nome. Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho.
6h34 na Paraíba, 6h34. Ontem nós trouxemos aqui a informação e a fala do ex-deputado Manuel Ludgério, que gravou um vídeo dizendo, e falou um monte de coisa, dizendo que Ivonete Ludgério, a esposa dele, vereadora de Campina Grande, não seria mais candidata a deputada federal pelo PSD. E aí, quando terminou o nosso 60 minutos, recebo a informação, chega a minha informação de que Ivonete Ludgério, de fato, não é mais candidata a deputada federal, mas é candidata, pré-candidata, né? Porque a convenção ainda vai acontecer. Pré-candidata a suplente de senadora na chapa de André Gadelha. Gente própria fazendo esse anúncio. Vamos ouvir Ivonete Ludgério, vereadora de Campina Grande pelo PSD, agora pré-candidata suplente de André Gadelha.
Primeiro, eu faço sempre, como sempre fiz, junto ao meu esposo Manuel Ludgério, política de grupo. E sou do PSD, estou filiada ao PSD, e do PSD fizemos a composição, aceitando o convite de André, para ser primeira suplente de senadora nessa chapa. Então, eu faço isso para fortalecer o grupo. Como mulher, eu acredito que vou fortalecer, porque o gênero está aí mostrando que a gente tem capacidade, tem coragem, tem determinação e que tudo passa pela política da campanha de grupo. Então, já acompanhamos o senador veneziano, já foi declarado isso por mim, por Manuel, por nosso grupo político, as pessoas que nos acompanham, e agora aceitando o convite de André para ser sua suplente, Eu acredito que nós vamos fazer uma campanha bonita, uma campanha com muita coragem, com muita determinação, e que só se sabe quem ganha no dia que conta os votos. Então, vamos trabalhar para ganhar essa eleição, se Deus quiser.
A senhora vai pedir o primeiro voto do prefeito Bruno é no senador veneziano. A senhora vai tentar convencer o prefeito Bruno a votar em André, já que a senhora é da base dele e agora compõe a chapa como primeira suplente?
Eu vou trabalhar para toda Campina Grande nos acompanhar nessa decisão. Veneziano primeiro e André o segundo com o Ivonete suplente de senador. A
senhora acha que está aberta a eleição para o Senado? Ainda há chance para o André?
São duas vagas, né? Então, eu acredito que nós temos aí o espaço para André. E a gente tem história na política da Paraíba de quem começou na frente, perdeu o espaço e quem está atrás conseguir o êxito. E é nisso que eu estou apostando e é para isso que eu vou trabalhar.
Arapuã FM.
Bom, o pré-candidato ao Senado pelo MDB, André Gadelha, falou sobre a chegada de Ivonete para compor a chapa e disse que o movimento foi acordado entre as legendas. Vamos ouvir.
Trazer essa boa notícia, a boa notícia para a Paraíba. Eu fiquei muito feliz de ter feito o convite à Ivonete e ter tido o aceite dela junto com o Manuel Ruggiero, que é um deputado também e referência política na Paraíba. Ivonete, além de ser mulher, ela é guerreira, ela é lutadora, tem uma história muito bonita e reta e de caráter, de posições fortes na política paraibana e principalmente em Campina Grande. É uma referência política e um histórico político gigantesco na região de Campina, no Agreste, no Cariri. E agora nós vamos levar para os 223 municípios paraibanos, a história de Ivonete junto com a história de André. Tudo aquilo que eu estava pregando, que eu venho trabalhando, que eu venho demonstrando aos paraibanos, que nós temos que fazer uma política pé no chão, uma política voltada aos anseios do povo. E Ivonete veio com todas essas características de uma vereadora combatente, de uma ex-presidente de uma casa importantíssima na Paraíba, a Câmara de Vereadores de Campina Grande. E isso, para mim, tem sido um motivo de muita alegria e de esperança que nós podemos apresentar à Paraíba aquela política de pautas, de discussões, de projetos para os paraibanos.
Agora, deputado, realmente é um reforço aí na sua pré-candidatura, só que provocou um abalo aí na nominata de federal do PSD. Inclusive, eu conversei agora há pouco com o deputado e candidato à reeleição, Wellington Roberto, ele disse que foi pego de surpresa, mas que respeitava aí a decisão de Ivonete.
Não, eu acredito que quando a gente fez o convite, nós conversamos com o presidente do partido, Pedro Cunha Lima, que é um cara que tem sido muito correto com a majoritária e principalmente comigo, foi um dos primeiros a concordar e aceitar o meu nome como segundo senador. Ivonete, ela sai da nominata de federal, mas já se ingressa outro candidato a deputado federal, que é Lula Cabral, é um cidadão paraibano, que tem uma história, né, que tem um trabalho político, tem a família política, ele já ingressa e ao mesmo tempo já completa a nominata. Eu acho que o prejuízo para a nominata, ela se equipara a partir do momento que você coloca também um cara combatente para enfrentar a eleição de deputado federal.
Isso não abalou a unidade mais... não desse agrupamento político, né, deputado?
Não, pelo contrário, foi tudo feito, conversado, planejado, tudo bem acertado com Pedro, conversado com Ivonete, com Manuel Ruggiero, que é candidato a deputado estadual, conversado com o Veneziano, né? A gente tem conversado com o Diogo Cunha Lima, a gente tem conversado e construindo unidade, porque eu prego isso, eu prego a unidade da chapa. Então eu não tomaria nenhuma decisão que possa criar uma cisão dentro do nosso grupo, de maneira alguma. Eu estou para somar, e Ivonete veio para somar. A gente está trazendo uma figura feminina, uma mulher, como eu disse, guerreira, que nós vamos aí enfrentar, como sempre digo, esses gigantes que acham que tem poder e dinheiro e que podem afrontar o povo. Nós vamos trabalhar, e aí eu tenho feito isso, com muito respeito e responsabilidade dentro da majoritária.
60 minutos.
Bom, tá aí a fala de André Gadelha. Agora, quem foi o último a saber foi o deputado Wellington Roberto. Wellington Roberto, deputado federal pelo PSD, e ele comentou a saída de Ivonete da nominata do PSD. Afinal de contas, seria uma grande puxadora de votos para o partido, dificultou a vida aí de Wellington Roberto. Vamos ouvir.
Que eu analiso com muita tranquilidade, até estou percorrendo todo o estado da Paraíba, né? Hoje mesmo cheguei do Vale do Piancó, né? Pela madrugada, e tivemos aí uma convenção do PSD, onde fizemos toda aquela parte interna de documentação e tal, os pré-candidatos, os candidatos à reeleição. E é dessa forma que eu encaro, com muita tranquilidade, né? Iremos para uma convenção aí com o MDB dia 5/8, próxima semana, e estamos aí, né, aguardando o desenrolar dos futuros dias aí que antecede o pleito do dia 4 de outubro.
Agora, deputado, o PSD, a nominata de deputado federal, teve um abalo ontem em relação à desistência da ex-vereadora, aliás, da ex-presidente da Câmara de Campina, Ivonete Ludugério, que agora passa a figurar como primeiro suplente de André Gadelha. Isso não acendeu um alerta? Não é preocupante para a nominata de federal do PSD?
Olha, nós temos gordura na questão das mulheres, até porque fizemos uma nominata pensando em alguma desistência também, mas a condição da ex-vereadora, a vereadora Ivonete, em relação a essa decisão, cabe a ela tomar essa decisão. Eu não vou, na verdade, falar sobre isso, só que a gente analisa de uma forma muito tranquila, né? Até porque essas notícias que alguns setores da imprensa, não vou dizer todos, né, fica divulgando, fazendo alguma situação para que haja um desentendimento interno, nós estamos vacinados sobre isso. Nós temos uma nominata feita a quatro mãos, fizemos uma nominata que realmente é uma nominata que pode até, dependendo do desenrolar dos outros partidos, das outras legendas partidárias, podemos chegar até a fazer um terceiro na rodada, como a legislação hoje exige, né? E é dessa forma que nós vamos enfrentar. Agora, nós não vamos, na verdade, entrar nesse jogo onde parte do governo estadual fica tentando fazer intriga dentro de uma nominata onde nós fizemos, posso dizer a todos vocês, com muita tranquilidade e com uma gordura que satisfaz a todos os pré-candidatos e os candidatos à reeleição.
Esse deslocamento de Ivonete Ludugério para compor o Senado com André Gadelha na condição de suplente, isso foi acordado? O senhor tomou conhecimento previamente ou ficou surpresa?
Não, eu estava fora agora fazendo essa ligação no sertão da Paraíba, e realmente tomei conhecimento ontem, no final da tarde, mas cabe ela decidir. Acho que o pré-candidato André Gadelha também tem interesse de fazer alguma expansão da sua votação na cidade de Campina Grande. Eu acho que ele enxergou isso, e uma conversa entre eles, resolveram fazer esse acordo, que eu respeito, mas que não fui informado dessa decisão em relação à questão do que eles poderiam fazer.
O senhor ficou chateado, então, deputado? Ficou chateado?
De forma alguma. Não sou candidato, pré-candidato, nem a suplente, né? Eu sou candidato à reeleição, de um mandato que a Paraíba me concedeu pelo nosso trabalho.
Mas eu digo, se ficou chateado com a saída de Ivonete do cenário de deputado federal para compor a chapa de suplente com André. A minha pergunta é nesse sentido.
Eu acho que ela aceitou ser pré-candidata a deputado federal, foi uma decisão inicial e realmente me surpreendeu, né? Ela mudar no curso dos meses, né? Como aconteceu agora, ela mudar o posicionamento dela de pré-candidata, saindo da candidatura de deputado federal para ser suplente de André Gadelha.
Arapuã FM.
6 horas 46 minutos na Paraíba, 6h46, Austin.
Olha, novas informações sobre a questão do pedido da Polícia Federal. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a Polícia Federal a abrir inquérito para apurar o empresário Fábio Luiz da Silva. Tinha encaminhado ontem e agora saiu agora há pouco. Ele cometeu supostos crimes de corrupção, tráfico de influência no Ministério da Saúde. Portanto, autorizado o pedido da Polícia Federal nesse caso. É o que traz hoje os principais veículos de comunicação nesse exato momento em todo